Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, I. A condição de Cristo como cabeça que auxilia a esclarecer a união conjugal segundo o princípio de Deus, parte 2. Marcos 10, 6 até 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. 1 Coríntios 11, 1 até 3. Sede meus imitadores, como também eu, de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vo-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Um segundo aspecto importante que a posição de Cristo como o cabeça nos ensina e esclarece em relação ao matrimônio está relacionado à condição em que deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E porque aqueles que se unem em matrimônio devem deixar pai e mãe para efetivamente realizarem a união conjugal. Uma das principais razões relacionadas a esta última pergunta é esclarecida pela posição narrada por Paulo no texto do livro de Coríntios exposto acima. Um homem e uma mulher que querem se unir pelo matrimônio são chamados a deixarem seu pai e sua mãe para que, na sua vida conjugal, Cristo tenha a primazia de ser o único cabeça das suas vidas e da sua união matrimonial. O deixar pai e mãe é parte integrante e indispensável para que um matrimônio seja estabelecido conforme o princípio declarado por Deus, pois os cônjuges passam a constituir uma nova família diante de Deus, e somente Cristo é autorizado e designado pelo Pai Celestial para ser o cabeça de cada nova família. Desde o início, Deus confiou aos pais o ensino e o cuidado de grande parte da vida dos filhos que Ele concede a uma casal. Entretanto, o privilégio de tutelar os filhos é temporário, pois Deus, na medida em que os filhos crescem, intenta se relacionar cada vez mais de forma direta com os filhos e filhas dos pais pelos quais eles foram gerados. Deus concede aos pais o enorme e até indescritível privilégio de serem meios para conceberem filhos, mas estes filhos, antes e acima de tudo, pertencem a Deus. Os filhos são propriedade de Deus que o Senhor permite que pais terrenos nutram, ensinem e cuidem por um período de tempo, mas sempre com o entendimento de que estes são a herança do Senhor eterno e herdeiros de Deus. Salmos 127. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Efésios 1, 11 até 12. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Deus não tem nitos, e o Senhor não se dirige às gerações descendentes de outras como nitos, bisnetos ou qualquer um destes tipos de linha genealógica, mas Deus chama a cada geração como filhos, ainda que venham a ser filhos de filhos de filhos. Quando Deus disse a Adão e Eva para frutificarem e se multiplicarem, e depois também a Noé em relação aos seus filhos e nouras, o Senhor jamais intentou estabelecer uma hierarquia ou pirâmide patriarcal ou matriarcal que sujeitasse os filhos, nitos e suas sucessões aos seus progenitores. Conforme vimos anteriormente, Deus, Já desde o princípio, disse a Adão e Eva que deveriam deixar pai e mãe quanto ao quesito de se unirem em matrimônio, observando ainda que quando Deus o falou, nem Adão e nem Eva tinham pais para deixarem. Quando Deus disse que a união conjugal deve ser precedida do deixar pai e mãe, ele o disse para Adão e Eva no sentido de que, quando viessem a ser pais, ensinassem seus filhos este princípio, bem como também permitissem que os seus filhos deixassem de estar sob a tutela deles para iniciarem um novo tempo diante do Senhor. Quando os filhos deixam pai e mãe para se unirem pelo matrimônio segundo o princípio de Deus, eles passam a ter uma posição singular diante de Deus para cuidarem de suas próprias famílias, assim como os seus pais também tiveram a sua condição de cuidarem anteriormente da sua respectiva família. As Escrituras nos ensinam que os filhos continuamente devem ter em grande honra os seus progenitores e, se necessário, devem até cooperar no seu cuidado, o que é muito honroso diante do Senhor. Entretanto, a partir do momento em que um matrimônio é estabelecido diante de Deus e segundo o princípio do Senhor, a soberania da direção das vidas do novo casal constituído pela união matrimonial é do Senhor Jesus Cristo. Os filhos, obviamente, deveriam procurar manter comunhão com os seus pais, podem procurar ouvir o que estes têm a lhes dizer, e deveriam observar as experiências e o exemplo de fé em Deus que seus pais lhes deixam. Entretanto, as decisões que um casal unido conjugalmente de acordo com o princípio de Deus devem passar a fazer, sempre deveriam ser de acordo com o que Cristo orienta a este casal para fazer. O fato dos filhos serem instruídos por Deus para deixarem os pais quando forem se unir pelo matrimônio visa estabelecer de forma explícita que sobre cada casal e cada família somente deve haver um cabeça sobre eles, pois esta posição deveria ser exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Considerando que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, e uma vez que Deus nos ensina que somente Cristo é o cabeça de todo varão, deixar pai e mãe para se unir em matrimônio, além de significar deixar os progenitores diretos, também significa deixar todo o conjunto de progenitores desde Adão e Eva, fazendo com que cada casal possa estar sob a instrução direta de Cristo como sempre foi intentado por Deus desde o princípio da criação. A união conjugal é um dos meios pelo qual Deus se manifesta a cada nova geração de forma renovada como o Senhor ou como o cabeça sobre tudo e sobre todos, fazendo-nos lembrar o que nos é declarado em vários textos das Escrituras, a saber. Salmos 89, 4. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Salmos 90, 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Salmos 100, 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Lucas 1, 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Salmos 102, 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Salmos 119, 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra, e ela permanece. Daniel 4, 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio, de geração em geração. Lamentações 5, 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!